há ou não há, deve ou não deve haver contrapartidas ambientais. Vamos ou não vamos eliminar os voos noturnos? Vamos ou não vamos alterar a taxa de IVA dos voos domésticos? O fim da isenção dos impostos sobre combustíveis? O que é que se vai pedir em troca do ponto de vista ambiental? É só isso. Vão avançar em setembro projetos turísticos na Comporta, com uma ocupação de mais de 900 hectares. Uma área de construção e devastação ambiental superior à freguesia dos Olivais em Lisboa, ou da Campanhã no Porto, ou a todo o concelho de São João da Madeira. Tudo isto em zonas especiais de conservação, em ecossistemas únicos que integram espécies prioritárias. Quais são as contrapartidas ambientais que a APA impôs? E pergunto-lhe, isto é isto a que o Governo designa por turismo sustentável? E uma última questão, para terminar, sobre os riscos nucleares da central nuclear de Almaraz, que ainda não teve a oportunidade de me responder. Das 12 estações de monitorização de radioatividade em Portugal, um terço não estão em funcionamento. Bragança, Coimbra, Lisboa e Faro. Sabe-nos dizer quando é que este problema fica resolvido? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez dos verdes, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Neste debate de urgência em que fomos convidados a refletir sobre a justiça climática e a saída para as crises, voltamos a sublinhar que é essencial que a crise provocada pela pandemia da Covid-19 não afete os objetivos globais e nacionais da sustentabilidade. O confinamento imposto pela Covid-19 demonstrou que houve uma modificação significativa na vida diária da generalidade dos cidadãos. Os dados revelam que os índices de poluição baixaram significativamente, sobretudo porque as deslocações pendulares em transporte particular deixaram de se realizar massivamente, o que comprova o que os verdes têm vindo a propor. A aposta numa boa rede de transportes públicos a custos confortáveis para os utentes, que desmobilize os cidadãos da utilização diária do automóvel particular. E no imediato é crucial garantir um reforço da oferta de carreiras e horários enquanto se mantiver a regra da diminuição de lotação nos transportes coletivos para conquistar a confiança dos utentes, para que não se perca todo o caminho já feito com a redução do preço dos passes. É preciso desde logo identificar quantas localidades, vilas, aldeias se encontram desde o mês de março sem acesso a qualquer transporte público e repor essas carreiras. Já, porque, Sr. Ministro, é com isto que eu fico incomodada e que está a acontecer no meu país. Mas hoje há uma pergunta que se impõe. Sendo a ferrovia essencial para a descarbonização, vai o Sr. Ministro e este Governo ser cúmplice do fim da única ligação ferroviária entre Lisboa e Madrid? Não é de retrocessos que queremos ouvir falar, é de retomar caminhos iniciados e interrompidos, como o de incentivar os cidadãos para a utilização de bicicleta, como modo alternativo de transporte, e para isso é necessária a implementação de estratégia nacional para a mobilidade ativa ciclável 2020-2030. Senhoras e senhores deputados, estamos a viver um momento de transição em que os desafios são imensos e em que é possível fazer opções políticas mais sustentáveis com investimento público, que terá reflexos muito mais abrangentes do que apenas a descarbonização. Apostar nas ciclovias, incentivar e criar condições para uma mobilidade suave será também um investimento na saúde e até na criação de emprego. Ao Governo cabe dizer que respostas estão a ser dadas no que diz respeito ao investimento em ciclovias e aos apoios para quem opta por este meio de transporte mais amigo do ambiente. Hoje mesmo, os verdes voltam à rua para relembrar que a bicicleta pode ser uma das respostas para a construção de uma sociedade que pugna pelo desenvolvimento sustentável e por medidas que promovam a qualidade de vida e o bem-estar Não seria aceitável manter tudo na mesma. Os verdes continuarão a agir para a salvaguarda dos valores ambientais e económicos, para a segurança das populações e do território, para o combate eficaz e consequente às alterações climáticas. Combate que se fará assegurando condições de vida digna a todos os povos, que se garantirá com políticas de paz em todo o mundo, que será tão mais eficaz quanto assente no combate a um sistema perverso que se alimenta da morte do planeta. Só assim se assegurará um presente e um futuro sustentável às gerações vindouras.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para concluir esta segunda ronda, tem a palavra Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática. Faz favor, João Pedro Matos Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço naturalmente muito as questões que me foram colocadas. O deputado Hugo Pires tem toda a razão. O Partido Socialista tem mesmo muito pouco a aprender com aquilo que é a prática da política ambiental quando a direita está no governo. E por isso o Sr. Deputado Bruno Coimbra faz aqui um exercício que é um exercício que é muito complicado, porque vale a pena também não comparar, por acaso até vale a pena comparar o discurso, e eu acho que o discurso é sempre importante quando se faz o cotejo entre aquilo que são as políticas ambientais deste governo e aquilo que foram as políticas ambientais no tempo em que, da última vez em que a direita esteve no governo. Sr. Deputado, veja aquilo que é a redução das emissões, de que tenha certeza que também se orgulha porque o seu país a conseguiu, mas no seu tempo não foi conseguido. Recorda-se certamente bem dos milhões de passageiros que foram perdidos no transporte coletivo quando o seu partido esteve no governo, que as empresas de transporte coletivo eram um fardo financeiro, que o que importava era o EBITDA dessas empresas, que dos concursos lançados com autocarros em segunda mão e obrigatoriamente a diesel. Essa é a prática do seu partido quando está no governo. Folgo em ouvi-lo. Folgo em ouvi-lo com um discurso diferente. Folgo em ouvi-lo com um discurso diferente e quando daqui a muitos, muitos anos de um processo de alternância democrática o seu partido estiver no governo, espero bem que faça jus àquela que são e àquele que é o olhar que tem neste momento. Não há qualquer comparação, Sr. Deputado, com os 0 euros que os senhores quiseram investir em transportes coletivos e que nós alterámos, com total ausência de presença no território quando se cuidava de cuidar da rede hidrográfica e do capital natural. É esta, infelizmente para o país, o legado que o Partido Social Democrata e o CDS deixaram quando estavam no governo. Sr. Deputado Maria Manuela Rola, obrigado por me fazer mais novo do que aquilo que eu sou. No meu tempo não se dava estudo do meio, o meu tempo no liceu era anterior a isso, mas sei naturalmente aquilo a que se refere. Aquilo que eu não entendi mesmo é ao que se referia quando falava da água. Pensei mesmo que não estava a falar de Portugal. Não, a água não pode ser privatizada. Não, a água nunca foi privatizada. Não, em nenhuma das decisões deste governo houve qualquer consequência para a privatização da água. Não houve mesmo. Sim, mas há uma coisa que eu sou do tempo, Sra. Deputada. Eu não sou do tempo do estudo do meio, mas sou do tempo em que não havia eleições locais em Portugal. Sou do tempo em que o poder local, de facto, não era escolhido pelas pessoas. E por isso, o que me parece que a choca, e que a choca mesmo, é haver, de facto, um poder local livre e democrático que pode fazer as suas opções. Mas deixe-me dizer-lhe outra coisa, que isso me chocou a mim. Sabe o que é que me chocou a mim? Quando falou dos exemplos de Barcelos, quando falou dos exemplos de Passos Ferreira, falou mesmo de maus exemplos. Concordo inteiramente consigo. E sei bem daquilo que fizemos e sei bem de como quisemos alterar a lei para que o governo tivesse aí poder. E vossas excelências e o seu partido renderam-se em absoluto à independência da entidade reguladora. Em absoluto. Nesse momento, vossas excelências disseram que havia uma ingerência gravíssima por parte do governo daquilo que era a competência da entidade reguladora. Sim, senhora deputada, a entidade reguladora discorda de si aqui. Discorda-se aqui e vale a pena ver o que é que foi escrito, o que é que foi escrito sobre a vontade de reverter as concessões de Barcelos e a vontade de reverter as concessões de Passos Ferreira, porque de facto o Bloco de Esquerda acaba por ter responsabilidade naquilo com que acusa os outros ao ter impedido que houvesse qualquer alteração que pudesse ser beliscada minimamente a douta independência de uma entidade reguladora que os senhores defendem a outrance e eu nunca entenderei porquê. Sra. Deputada Alma Ribeira, eu acho que, de facto, na sua intervenção, esteve longe de respeitar os milhares de trabalhadores que, durante este tempo, trabalharam sempre para que o país não parasse e não parasse nunca em setores como do abastecimento da água, como dos transportes coletivos e como os da energia. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, eu, se tivesse anotado todas as suas palavras, com todo o respeito, lhes devolvia na sua resposta. O senhor explicou de forma cristalina quando é que se faz uma avaliação ambiental estratégica? Faz-se uma avaliação ambiental estratégica quando se está à procura de decidir uma localização. Ora, a localização do aeroporto de Montijo sabe muito bem quem a tomou. foi o vosso governo e nós seguimos a concordâmbula com ela. Portanto, ó Sr. Deputado, a avaliação ambiental estratégica faz-se para sair disso o aeroporto. É aqui, ali ou acolá. E o senhor agora, que afinal é contra a existência de qualquer aeroporto, muito bem, é uma opção sua, mudou de ideias, se isso acontece na vida, é preciso é tornar transparente que o senhor é contra qualquer aeroporto, porque essa é que é de facto aquilo que o senhor deve dizer ao país. E por isso mesmo, repito, se de facto a localização estava escolhida, se tinha havido um plano aprovado por vossas excelências, com grandes louros, chamado PETI, que até tem uma avaliação ambiental estratégica enquanto plano, não é? Daí resultou uma localização. E o que vocês queriam eram mais de 3 anos, 4 anos, 5 anos a discutir, sendo que é evidente que, quando existe uma localização definida, que era aquilo que estava definido e que o anterior governo do PS herdou, fez um estudo de impacto ambiental sobre essa localização. Apesar de tudo, há uma coisa que lhe agradeço, não ter dito uma coisa que se diz muito, é que uma avaliação ambiental estratégica é uma coisa muito mais profunda que a avaliação de um projeto, porque isso é simplesmente mentira. Sr. Deputado André Silva, há muitos anos que Portugal recebe fundos europeus, mesmo há muitos anos, para aí desde que entramos na então CEE. E, de facto, os fundos europeus têm como objetivo contribuir para a transformação da economia dos países. E, por isso, é absolutamente nuclear e fundamental utilizar fundos europeus para que, objetivamente, se concretizem em Portugal projetos que promovam a descarbonização e promovam a produção de gases renováveis e, por essa via, também a descarbonização. Eu não consigo entender o que disse, olha, não consigo entender a birra que fez contra A ou contra B, mas é a coisa mais normal do mundo que assim seja e assim será. Ó Sr. Deputado, se fizer a busca no roteiro de neutralidade carbónica, em vez de fazer por hidrogênio, se fizer por H2, encontra logo várias referências. Estou-me a lembrar de uma muito clara, por exemplo, é que 50% do transporte de mercadorias pesado até 2040 deve ser movido a H2 e eletricidade. Portanto, encontra essas referências em vários sítios, desde que faça a busca pelo motor certo, talvez hidrogênio não apareça assim escrito. Sr. Deputado, não tenha mais pequena dúvida que o apoio à TAP tem que ter dentro de si preocupações ambientais e tê-lo-á, certamente. Eu quero acreditar que o Sr. Deputado diz bem quando diz que há condições para nós podermos até vir a antecipar as metas que temos para 2050. Nós sempre dissemos, Sr. Deputado, que as metas não eram negociáveis, mas que, obviamente, não se fazem projeções a 30 anos. E por isso mesmo, percebendo, olha, esperemos que nos próximos 30 anos não tenhamos de uma pandemia como aquela que tivemos. Mas, de facto, estes percursos não são lineares. Não são lineares e vai haver momentos em que as podem acelerar e momentos em que se não podem acelerar. Nós construímos um roteiro para a neutralidade carbónica baseado exclusivamente nas tecnologias que existem e naquelas que sabemos que ficarão maduras com uma enorme probabilidade dentro de um número reduzido de anos. E eu quero acreditar que o comportamento das pessoas, cada vez mais consciente, e o aparecimento de novas tecnologias poderá até permitir que essa antecipação se faça. Objetivamente, num percurso de redução anual de 7%, o ano passado reduzimos 8,5%. E o que é que nós sabemos? Que para o conseguirmos temos que continuar a fazer os investimentos certos e o projeto hidrogênio é mesmo um desses projetos. À deputada Mariana Silva, repito de facto a relevância que eu sinto que a mobilidade ativa tem aqui. E tem com objetivos muito vastos, desde naturalmente redesenharmos as cidades em prol também da mobilidade, mas nunca do automóvel, em prol daquilo que é o bem-estar de cada um de nós, em prol de cidades com menos ruído, em prol de cidades com melhor qualidade do ar, todas as ações que pudemos fazer em conjunto com o poder local, que sabemos bem que o PCP e o PEV tanto respeitam, vamos mesmo conseguir ter um país onde é mais saudável a vida também nas cidades. Eu concluo deste debate, se me permitem fazê-lo, nos 30 segundos que tenho antes do próprio encerramento, o reconhecimento de que estas políticas estão na ordem do dia, o reconhecimento que há um grande compromisso pelo conjunto da Assembleia com os objetivos que o Governo traçou e que o país aprovou, que foi, repito, o de termos sido orgulhosamente o primeiro país do mundo a querer ser neutro em carbono em 2050. Muito obrigado.